Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Bom, hoje nós vamos falar sobre meningite. Existem diferentes tipos da doença, não é? Agora, mais uma, que é considerada das mais perigosas e fatais, é a meningocócica. A meningite meningocócica é uma forma altamente infecciosa da bactéria da meninge e consiste da meningite e consiste em uma séria inflamação das meninges, a fina camada que circunda o cérebro e a medula espinhal. Para falar mais sobre o assunto, nós estamos na ponta da linha, com o infectologista Felipe Prohaska. Vai, macho, bom dia, tudo bom?
Bom dia, Jorge.
Mas vamos falar de meningite. Me parece que esse negócio de coronavírus está fazendo com que as pessoas esqueçam essas doenças que já mandou muita gente para o beleléu. Meningite, por exemplo. Existem vários tipos dessa doença, não é, doutor?
Pois é. Mês de julho, mês de agosto, mês de junho, são aqueles meses que tem os casos de meningite nas escolas e a gente sempre conversa sobre esse assunto. Só que o que aconteceu esse ano, o uso de máscara, a higienização das mãos, o distanciamento, não só serviu para o coronavírus, mas serviu para meningite, conjuntivite. Isso só mostra o quanto é importante essas medidas de cuidado. E o mais importante, quando se acabar o coronavírus, provavelmente algumas dessas medidas vão ter que ser permanentes. Para a gente também dizer que, além do coronavírus, nós não vivemos de uma doença tão grave como é a meningite. A meningite ela pode ser da mais leve à mais grave. Pode ser uma simples dor de cabeça e pode ser uma condenação à morte. E a meningocócica, que você bem falou, é a mais grave de todas. Com 24 horas no início do quadro, você pode ter já a morte. Né?
Meu Deus, Deus do céu. Existe quantos tipos de meningite existem, doutor?
Ah, são várias, Joda. Você tem meningite por vírus, por bactéria, por fungo e por parasita. Aí, cada uma dessas tem um outro grupo. Das bacterianas, que foi o que você falou, nós temos a meningocócica, nós temos a pneumocócica, que é uma que dá muita sequela, e temos também o estafo com a bactéria de trauma, de quem tem trauma, acidente, e aí teve alguma entrada da bactéria pelo acidente. E antigamente a gente não existe, mas vacinação. A vacinação e o hemófilos, que era uma das principais causas de pneumonia e de meningite, diminuiu para níveis muito baixos.
Certo. Agora, doutor, veja bem, as bactérias que são transmitidas de pessoa para pessoa, por vias aéreas, como é que acontece a contaminação?
Pelas mãos, não só por via aérea. Lembra muito a história do coronavírus. Lembra muito a história do coronavírus. Você pode passar tanto pelas mãos como pelo
ar. Ah. É porque, veja bem, aqui diz, pessoas são transmitidas de pessoa para pessoa através de gotículas de secreções respiratórias ou da garganta dos transportadores. Aí fala sobre o contato fechado e prolongado, até o ato de beijar, espirrar, tossir em alguém. Eita! É, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né, doutor?
É, a gente está aprendendo com o coronavírus. E agora isso é reproduzido para outras doenças. E doenças graves. Veja, meningite tem todo ano. Só não tem a mesma quantidade do coronavírus. Mas é uma doença gravíssima. É uma doença que depende muito da pessoa ter cuidado de higienização das mãos. É... Agora você veja essa questão de usar máscara. Como nós temos que mudar, né? Os locais de trabalho, os locais de convívio, para poder ter uma renovação de ar, para impedir que essas doenças se prolifera e cresça na nossa realidade.
Agora, qual é o sintoma da meningite meningocócica, doutor?
Ah, o principal é a dor de cabeça, Jota. Começa com uma dor de cabeça, vômitos, e no caso da meningocócica, começa a apresentar lesões na pele, como se fossem várias espinhas, umas lesões vermelho-vivas.
Ave Maria, né? Sensação de cansaço também, não é?
O pessoal lembra muito de dengue, né? Febre alta, dor de cabeça e manchas no corpo, né?
É. Meu Jesus do céu. Quer dizer, agora, a pessoa quando começar a sentir essas coisas, já deve procurar um posto de saúde imediatamente, né, doutor?
É, meningite precisa de tratamento imediato, Jota. Um grande segredo de você saber se tem um quadro de meningite ou não, é tentar encostar o queixo no tórax, certo? Porque a meningite deixa o pescoço duro. Se você não consegue encostar o queixo no tórax, você deve procurar imediatamente um centro de saúde.
Eu agora mesmo encostei o meu queixo.
Eu tinha certeza que você ia encostar aí para ver se estava tudo certo. Conseguiu? Ah,
consegui.
Ah, então tá tudo bem.
O velho tá na medida. Agora também tem náuseas ou vômito, desconforto provocado pela luz. Que desconforto é esse?
É que quando você olha pra luz, fica encandeado, entendeu? Fica fechando os olhos, a luz fica me incomodando. A náusea é bem importante, os vômitos são vômitos fortes. A gente chama de vômitos de jato, sai à distância.
Mudanças mentais, o cara fica sem saber o que fazer ou dizendo bobagem, como é que é?
É um dos sinais, principalmente a meningite pneumocócica, é a desorientação. Você fica desorientado, não fala nada com nada, né? Tem um quadro do que a gente chama palavras incompatíveis. Você dá bom dia, o cara fala mesa, né? Junto com febre. Isso é um sinal muito sugestivo. Tem uma situação chamada riso sardônico, que é a pessoa sorrindo sem parar, igual o Coringa. Também é um sinal de meningite.
Aqui fala, tem uma coisa interessante. Uma mancha de pele avermelhada, o púrpura, é um sinal muito importante a ser observado. Se não ficar branco quando você pressiona um copo contra ele, o quê?
É, isso é o sinal da meningocócica, né? Você faz qualquer tipo de pressão em cima da lesão e ela desaparece, é um sinal de dengue e também de meningite meningocócica.
Então, as medidas preventivas são muito parecidas com que o governo pede, os médicos pedem sobre a Covid-19. O que, que a pessoa tem que fazer? Limpar as mãos com álcool 70, aquele negócio todo. É praticamente a mesma coisa, não é, doutor?
É verdade. É muito parecido. E a ideia do coronavírus é que a proteção leva a uma proteção de uma série de outras doenças, incluindo doenças graves como a meningite.
Ah, bom. Quer dizer, agora, tomar remédio sem uma prescrição médica, nem pensar, né, doutor?
E principalmente em caso de meningite, Jota, que precisa de antibiótico, precisa fazer exame para dar o diagnóstico. É uma doença muito grave para você ficar em casa, entendeu? Então o ideal é que você procure um serviço mesmo. Não encostou o queixo, tá com dor de cabeça e vomitando, é melhor você procurar um serviço de febre, né?
Agora, o que preocupa também os pais são os sintomas de meningite e pode incluir, né, para criança, por exemplo, meu Deus do céu, aí é o bebê, crianças recém-nascidas, etc. Como é que se identifica que a criança está com esse tipo de problema?
Criança é sempre um desafio à parte, né? Mas a criança, ela fica muito irritada, muito desconfortável, chora sem parar, fica com aquela face de sofrimento e febre. Então, criança, meningite causa uma febre muito intensa.
Bom, qualquer anormalidade que a pessoa possa observar na criança, deve procurar imediatamente o médico, não pensar duas vezes, nem tentar descobrir, não é, doutor?
Criança é sempre uma caixinha de surpresa, né, Jota? Fica difícil a gente prever, às vezes, o que é que está acontecendo. Mas uma criança bem alimentada, que dorme bem, que toma suas vacinas, ter febre alta e ficar irritado com alteração do comportamento, há uma necessidade da gente avaliar melhor e entender o que está acontecendo.
Me diga uma coisa, se não for tratada, quais as sequelas que pode deixar a meningite meningocócica?
Nossa, a meningite meningocócica é muito grave. Sem tratamento, a mortalidade é em torno de 80, 90%. Não dá para brincar com uma doença como essa. Existem outras meningites que dão mais sequelas do que morte. Uma pneumocócica, por exemplo. E que aí o tratamento tardio pode ter esse passo. Mas a grande verdade é que meningite por bactéria e por fungo, quando não tratada, as sequelas e a morte têm taxas altíssimas.
Meu Deus do céu. Agora, tem uma informação aqui sobre a questão do diagnóstico da meningite nos contextos em que o Ministério da Saúde trabalha, que é difícil porque demanda um exame clínico e rápido. É preciso realizar uma dolorosa punção lombar. Que punção lombar é essa, doutor?
Para você fazer o diagnóstico de meningite, precisa pegar o líquido que tem dentro do nosso cérebro. E esse líquido, ele corre do cérebro até a coluna. Então, por dentro da coluna, tem esse líquido. Muita gente que vai fazer cirurgia faz a raquia nesse. A raquia exatamente essa punção lombar. Na anestesia, a gente coloca anestésico dentro, para a pessoa não sentir dor. E no caso da meningite, a gente tira o líquido para poder fazer o diagnóstico.
Sim. Aí, através desse exame, que é doloroso, é confirmado o diagnóstico pelo crescimento da bactéria, não é isso? No fluido espinhal ou no sangue?
Você identifica melhor pelo fluido espinhal. Bem melhor. Pelo sangue é muito tardio. Não é um diagnóstico que a gente precisa fazer cedo.
Meu Jesus do céu. Tá bom. Olha, então vejam bem. A preocupação do infectologista Felipe Prohaska com essa pandemia, com essa briga também para se livrar da contaminação do Covid-19... O procedimento para evitar que isso ocorra é praticamente idêntico, não é verdade, ao coronavírus, doutor?
Pois é, quando você se protege do corona, você está se protegendo para uma série de coisas. Meningite, a gente falou aqui agora há pouco também da conjuntivite, né? As doenças transmissíveis, elas têm um controle maior com esses cuidados do corona. Gripe, né? H1N1, influenza. Então, todos esses cuidados do corona levam a proteger uma série de outras doenças.
Ah, meu Deus. Por isso que usar a máscara, eu acho que isso é uma coisa que deveria já virar uma cultura. Porque, fora a Covid-19, o coronavírus, também tem a meningite. E se a pessoa está numa situação, num estado gripal, tossindo, espirrando, aquele negócio todo, é preciso ter muito cuidado, né, doutor?
Pois é, Jota. Tem que entender que algumas coisas que o corona trouxe vão ter que ficar de forma permanente. Infelizmente, nós vivemos em aglomerações. É fácil olhar agora e criticar a estrutura que a gente convive. Trabalhamos muito em cabines, ambientes fechados, as escolas também, principalmente as estaduais e as municipais, com espaços reclusos, com muito aluno além do que deveria ter, né? Com funcionamento de forma inadequada, sem banheiro, sem pias, sem água e sabão. É uma pena que você cruza a rua aqui em Recife e você vai ver a diferença de uma escola de primeiro mundo com uma escola de terceiro mundo. Numa mesma rua. Né? Numa mesma
rua. É danado. O negócio é sério mesmo. Mas olha, doutor, o senhor não pode imaginar como essa conversa ajudou e muito. Muitas pessoas estavam que tinham dúvidas com relação ao perigo dessa doença, meningite, meningocócica. A partir de agora vai ter uma preocupaçãozinha a mais, não é? Não custa nada. O senhor continua orientando. Use máscaras quando você sair de casa. Se não tem nada o que fazer, fique na sua casa. Lave bem as mãos com água e sabão. Mas na rua tem o álcool 70 ou então o álcool gel. Não é isso, doutor?
Exatamente.
Exatamente. Agora vai depender de você, você que está nos ouvindo nesse momento. Deixa eu agradecer ao meu velho Felipe Prorrasca, meu velho não, que é um caba jovem, bonitão todo. Muito obrigado pela gentileza em participar do programa, tá bom?
Eu que agradeço.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.